Imagine já estar com o ingresso na mão, cheio de expectativa para ver sua banda ou artista preferido ao vivo e descobrir que ela não virá mais ao seu país por causa de um abaixo-assinado. Em Israel, isso virou rotina, uma sucessão de cancelamentos que deixam israelenses frustrados e palcos vazios. Beyoncé, Lana Del Rey, Elvis Costello, Lorde, Pixies, Gorillaz, Placebo. Todos esses já cancelaram shows por lá. Além dos cancelamentos, centenas de artistas e bandas como Bjork e Paramore estão bloqueando suas músicas no Spotify em Israel. E os israelenses enfrentam não apenas a ausência de seus artistas favoritos no streaming ou em shows, mas também declarações hostis em apresentações internacionais. Alguns artistas ainda minimizaram os ataques do Hamas de 7 de outubro, enquanto outros entraram em conflito por apoiarem posições opostas.
The guy's a complete prick. Fuck
Roger Waters. É hora de entender como a música também se tornou arma na guerra entre Israel e Hamas. Um boicote histórico. Mais de 400 artistas e selos musicais retiraram suas músicas do Spotify em Israel via geobloqueio. A medida faz parte do movimento internacional No Music for Genocide, Sem Música para o Genocídio, uma campanha que pressiona artistas e plataformas a se posicionarem contra o país em meio à guerra. Entre os nomes que aderiram estão Bjork, Paramore, Massive Attack, Mogwai e Primal Scream. Além disso, em 2025, mais de 50 artistas se retiraram do elenco do Sonar Festival, um dos maiores eventos internacionais de música, inovação e criatividade. A mobilização ganhou força após apelos do PACB, sigla da Campanha Palestina para o Boicote Acadêmico e Cultural a Israel, que é um braço cultural do movimento BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções. Criado em 2005 por organizações palestinas da sociedade civil, o movimento BDS busca exercer pressão sobre Israel por meio de boicotes em diversas áreas. E o Sonar não foi um caso isolado. Outros festivais viraram campos de batalha. No Eurovision de 2025, a cantora israelense Yuval Rafael competiu e conquistou o segundo lugar. Mas para muitos, a presença de uma israelense já era inaceitável. Vê-la entre os finalistas, então, foi o estopim para protestos. A letra da música de Yuval foi censurada e precisou ser alterada para que pudesse participar, uma vez que falava sobre as vítimas do ataque do Hamas em 7 de outubro. Ainda assim, Yuval chegou ao top 3. E ela mesma foi uma sobrevivente dos ataques do Hamas, tornando sua performance e vitória ainda mais carregadas de significado. Apesar das pressões pela exclusão de Israel do Eurovision, algumas figuras do cenário musical se manifestaram em defesa do país. 400 celebridades chegaram a assinar uma carta em 2024 contra a exclusão de cantores israelenses do festival. Gene Simmons, baixista do Kiss, declarou: "A música une pessoas de todas as origens. É a única linguagem que todos podem entender. Aqueles que defendem a exclusão de um cantor israelense do Eurovision não movem o ponteiro em direção à paz, mas apenas dividem ainda mais o mundo." Mas Simmons está certo ao dizer que a música é a única linguagem que todos compreendem? Você pode descobrir a resposta no documentário A Primeira Arte, produzido pela Brasil Paralelo e disponível gratuitamente aqui no canal. O documentário revela, em 3 episódios, como essa forma de expressão é capaz de transformar nossa vida. Mesmo diante de registros do ataque de 7 de outubro de 2023, o ex-Pink Floyd Roger Waters minimizou a gravidade do episódio em declarações públicas. Há milhares de registros audiovisuais do ataque, mortes, sequestros e violência sexual, além da confissão gravada de um estuprador capturado, exibida em nosso documentário From the River to the Sea. Mas Roger sugeriu que o Hamas provavelmente matou civis e duvidou de relatos de estupros cometidos pelo grupo. Waters já é conhecido por suas críticas a Israel e não está sozinho. A banda Kneecap já exibiu um letreiro ofensivo em show e a dupla inglesa Bob Vylon gritou repetidamente. O vídeo circulou como apoio à Palestina, mas o som ecoado foi um chamado explícito à morte de israelenses das forças de defesa. Como seria a reação global se a frase invertida tivesse sido gritada diante de um palco cheio? Algum tempo depois, o músico conseguiu agravar as polêmicas em outro show, logo após a morte de Charlie Kirk, dizendo: Chris Martin, do Coldplay, também foi alvo de polêmica. Ao descobrir que duas fãs que chamou ao palco eram israelenses, o público as vaiou e Chris chegou a dizer:
Where did you come from today? From Israel. Okay, well. Okay, well, listen. I'm going to say this. I'm very grateful that you're here as humans, and I am treating you as equal humans on Earth, regardless of where you come from or don't come from. Thank you for being here. Although it's controversial, maybe, I also want to welcome people in the audience from Palestine, because we have a belief that we're all equally human.
A frase gerou acusações de que ele estaria desumanizando os judeus. As vaias às israelenses também geraram indignação.
Show do Coldplay, duas meninas israelenses sobem no palco, não estavam armadas, não estavam com bandeira, não gritavam slogan de nada, só disseram que eram de Israel. A plateia desabou em vaias, não contra terrorista, não contra ditador, mas contra duas jovens judias, assim como eu, que falaram que amam Israel, que são de Israel. O Chris Martin, estrela global, líder da banda, um cara do mundo, pregador da paz, respondeu com um desabafo aquele de geladeira: nós somos humanos.
Pouco depois, agindo de forma diferente de Bob Vylon, Chris Martin pediu amor para a família de Charlie Kirk em outro show. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Além do movimento No Music for Genocide, manifestos como Músicos pela Palestina também já reuniram centenas de artistas pedindo o boicote cultural do país. Mas mesmo sob pressão, alguns músicos formam um contramovimento. Mantêm suas apresentações e suas músicas sem geobloqueio no país. Há até playlists no Spotify como artistas que recusaram o boicote a Israel, celebrando aqueles que não se curvaram à intimidação. Para eles, a música não deve ser instrumento de divisão e boicotes puniriam o público civil, não líderes políticos. O BDS, por sua vez, defende boicotes tão amplos que se tornam quase inviáveis, atingindo redes de alimentação, tecnologia, hospedagem, varejo e entretenimento. De Domino's, Pizza Hut, McDonald's, a Microsoft, Booking, Airbnb, Amazon, Carrefour, Disney+, Facebook e Google. Entre os defensores mais ativos de Israel no cenário musical estão o vocalista da banda Disturbed, David Raymond, o baixista do Kiss, Gene Simmons, e Matsyahu, todos de origem judaica. Draymond chegou a autografar mísseis em uma base militar israelense, gerando polêmica após a foto circular no X com ataques da banda Kneecap. David respondeu: aquele míssil era para o Hamas, sabe, a organização que jurou assassinar todos os judeus, não só os israelenses, mais de uma vez, incluindo minha família. Outro nome de destaque na defesa de Israel é Nick Cave, que criticou publicamente o movimento de boicote cultural. As tensões já geraram conflitos até entre artistas e fãs. Tom York, do Radiohead, ouviu cobranças em um show para se manifestar sobre o conflito. Em suas redes, Tom declarou sua oposição tanto a Netanyahu quanto ao Hamas. Acredito que o Hamas também optou por se esconder atrás do sofrimento de seu povo, de forma igualmente cínica, para seus próprios interesses. A cantora Regina Spektor também enfrentou gritos em seu show, ao que respondeu com: você pode ir embora do show se quiser. Isso aqui não é uma sessão de comentários da internet. Regina é judia e pouco após o ataque do Hamas em 7 de outubro postou: matar judeus não é lutar por direitos humanos, nunca será, é apenas assassinato. David Draymond também chegou a ser vaiado no show de despedida do Black Sabbath. Quando não estão sendo pressionados ou vaiados por fãs, artistas são atacados em seu próprio meio. Roger Waters atacou Thom Yorke publicamente, o chamando de completo idiota e perturbado.
The guy's a complete prick.
Bono, do U2, também foi insultado por Roger Waters após manifestar solidariedade às vítimas do ataque do Hamas e dedicar uma canção a elas. Bono não comentou as declarações de Roger Waters, mas outros músicos já se manifestaram contra o ex-Pink Floyd. David Draymond respondeu às declarações anti-Israel de Roger, o chamando de monstro e antissemita até a medula. E o cantor Nick Cave também já criticou Roger Waters, afirmando que o posicionamento dele é profundamente embaraçoso e que não concorda com um boicote cultural amplo. Toda essa disputa expõe um dilema maior. Até onde a arte pode ser influenciada por pressões externas? E é legítimo cobrar que artistas exponham suas opiniões políticas? Muitas vezes, até o silêncio de um artista é interpretado como tomar partido. Assim, eles se veem coagidos a opinar, como se fossem autoridades em assuntos fora de sua competência, o que limita até o direito à privacidade sobre o que pensam. No palco global, cada frase ou silêncio, cada cancelamento ou apresentação musical tem se tornado munição. E os maiores afetados por isso não são os líderes políticos, mas cidadãos, entre fãs e artistas, e sua própria arte, que agora está sendo resumida à ferramenta de disputa ideológica. Se você quer se aprofundar no conflito entre Israel e Palestina, que chegou aos palcos e até ao Spotify, não pode deixar de assistir ao documentário From the River to the Sea. Escaneando o QR Code ao lado, você assiste gratuitamente ao filme documental produzido pela Brasil Paralelo e premiado internacionalmente. Nossa equipe esteve diretamente no Oriente Médio, conversando com pessoas que vivem o conflito diariamente. Sobreviventes de atentados, ex-terroristas, civis que sofreram as consequências dos confrontos em Gaza e grandes especialistas em geopolítica. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição e você receberá de graça o link para assistir. Não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando os próximos vídeos.
Você sabia que a Brasil Paralelo não é apenas um canal no YouTube? A Brasil Paralelo tem um streaming completo, com produções originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Um catálogo de filmes selecionados e mais de 90 cursos em diversas áreas do conhecimento humano. Nossas produções buscam a verdade histórica e levam esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Tudo é feito de forma independente, sem aceitar nenhum centavo de dinheiro público. Por isso, só conseguimos tirar nossas produções do papel graças ao apoio das pessoas que decidem assinar a BP e liberar acesso ao nosso streaming com conteúdo exclusivo. Cada assinatura nos permite chegar mais longe na transformação cultural do Brasil. Toque no link deste vídeo e junte-se a nós. Seja um membro da Brasil Paralelo hoje mesmo.